Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus.
Glória a Deus, que privilégio, que bênção estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite você que está em casa. Obrigado por abrir as portas do seu lar para a gente estar junto com você no trabalho, aonde você estiver ouvindo. Que privilégio. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Já está aí o slide? Tinha a galera aí do multimídia que ajuda a gente bastante. Tudo bem com vocês, gente? Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 1, também em Tito, capítulo de número 2. Enquanto você está abrindo, eu quero parabenizar todas as mulheres aqui presentes, as que estão em casa. Meus parabéns pelo dia especial de vocês, né? Que seria de nós? Os homens estariam perdidos, meu Deus do céu, se não fosse vocês. Mas em especial para a mulher mais linda desse mundo, minha esposa que está ali. Beijo, te amo, viu? Glória a Deus. Hoje é de João, capítulo de número 1 e Tito, capítulo de número 2. Amém. Enquanto você está abrindo, deixa eu contar para você uma história de alguns anos atrás, ouvindo um pastor pregando. Ele falou algo assim que me tocou profundamente. Ele usou até um tema chamando de o perdão que sustenta o universo. Ele falando, e aquilo mexeu muito comigo, ele falava que Deus é soberano, e a gente crê nisso, amém ou não amém? Deus é soberano. E se Deus é soberano, quando ele foi criar o homem, ele sabia, o homem e a mulher, né? Ele sabia que o homem ia romper com ele. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Alguém ficou com dúvida? Deus é soberano. Então, na criação, Deus sabia que o homem ia romper. E agora, pastor? Deus, sabendo que o homem ia romper, antes de criar, Deus decidiu perdoar. Peraí. Como? Apocalipse 13, 8 diz que antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido imolado. Jesus. Então, antes de criar, Deus, sabendo que o homem ia pecar, ele já decidiu perdoar através da morte e ressurreição de Jesus. Então, esse Deus que decide perdoar, ele decide resgatar através de Jesus e sustentar através do Espírito Santo de Deus. E aí Deus olha e disse, agora vale a pena criar, porque eles vão falhar, mas eu vou resgatar pelo meu filho e sustentar através do meu Espírito. Amém? Isso é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Um Deus que, mesmo sabendo das nossas falhas e limitações, ele decide, antes mesmo da gente ser criado, ele decide entregar o seu filho por nós, resgatar a nossa vida e nos sustentar pelo Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho, não está sozinho, o Espírito Santo de Deus mora em você, amém? Nós somos templo e morada do Espírito Santo, isso é o que nos sustenta, é a presença do Senhor. Mas eu quero ler aqui no Evangelho de João, capítulo de número 1, versículo 16, que diz assim, porque todos nós, isso aqui é João Batista testemunhando, tá, gente? E eu vou ler bem rápido somente esse versículo, e em seguida nós vamos ler Tito, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, amém? João Batista está testemunhando a respeito de Jesus, e ele fala que nós recebemos do Senhor a sua plenitude, e recebemos essa graça sobre graça. E em Tito, capítulo 2, versículo de número 11, a palavra do Senhor diz assim, apóstolo Paulo: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão aguardando aqui a manifestação da glória do Senhor? Amém? Versículo 14, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, queridos. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai, pelo privilégio que nós temos de estar na tua presença e vivermos na tua presença. Obrigado, Senhor, por essa graça especial liberada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo perdão, Senhor. Antes mesmo da gente se arrepender, o Senhor libera o perdão. E nós queremos viver como perdoados, Senhor, não distante do perdão, Pai. Que a tua palavra brade aos nossos corações, que o teu Espírito tenha liberdade para falar conosco nesse lugar, em nome de Jesus. Você pode dar mais uma salva de palmas ao Senhor, querido? Amém. Eu quero compartilhar com você sobre graça, né? Falar da graça do Senhor. Já vou ler, eu passei antes do tempo, mas já leio isso aí para vocês. Eu encontrei ontem o pastor Niles, ali em frente, nosso querido pastor Niles, né? Aqui em frente à igreja, estávamos esperando as nossas esposas. É uma festa linda ontem aqui das mulheres, foi uma benção. Não participei, lógico, né, gente? Estou só dizendo que eu vi ali de canto. E eu esperando ali, eu encontrei o pastor Niles e eu perguntei: como é que o senhor está, pastor? E aí ele disse uma coisa que hoje eu pedi autorização a ele para usar aqui hoje. Ele disse assim, parafraseando, porque eu não consigo lembrar de tudo, né? Ele disse: estou melhor do que mereço. Alguém já ouviu o pastor falando isso para você? Estou melhor do que mereço. Eu nunca tinha escutado. Pois se Deus me desse o que eu mereço, naturalmente eu estaria no inferno. Mas como Ele me dá o que não mereço, estou aqui, melhor do que mereço. Isso é graça. Isso é a graça do Senhor nas nossas vidas. Isso é uma convicção de quem vive debaixo da graça do Senhor. Nessa noite, a minha oração é que no término dessa mensagem, no término desse culto, você saia daqui com essa mesma convicção que o pastor Niles tem, da graça do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? A graça nos trouxe libertação, pela graça somos livres. Pela graça nós somos livres. Romanos 5:20, na parte B, diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você pode dizer amém? Romanos 6, perdão, parando aqui, no, depois eu leio aquele versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós temos que ter a consciência e a convicção no nosso coração de que nós somos livres, de que o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, de que nós não vivemos mais nessa luta de não conseguir largar o pecado. A graça do Senhor nos trouxe libertação. Espera aí, pastor, explica isso melhor. Eu vou lhe explicar. Nós que vivemos na presença do Senhor, que vivemos buscando o Senhor, nós não somos mais escravos do pecado. Nós somos agora escravos da justiça. Vivemos para a glória de Deus. Contando uma história aqui de um amigo que uma vez estava pregando, ele era o diretor de uma multinacional, eu ouvindo ele pregar lá em Fortaleza. Ele estava numa confraternização da empresa lá em Cancún, no México. Não era pouca coisa, não, né? E ele estava lá nessa confraternização, e aí ele, lá com os amigos na piscina, ele estava só, não deu para ir com a família, aliás, não podia levar a família, era só o pessoal mesmo da empresa. E aí os amigos ali na piscina, ele, servo de Deus, os outros não, os amigos olhou para ele e disse assim: olha, descobrimos uma boate no local ali, incrível, vamos lá, não sei o quê. Aí quando olharam para ele, sabia que ele era um servo de Deus, aí disse assim: ah, você não pode, né? É por isso que não é, esse negócio de ser crente, fica preso. Aí na hora ele se sentiu ofendido. Ele disse: como assim? Eu vivo preso? Ele disse: é, você não pode fazer que nem a gente, ir lá, curtir, brincar e tal, aquela coisa toda. Aí ele disse: olha, eu acho que você está entendendo a liberdade de forma errada. Eu sou livre e vocês é que são escravos. Ele: como assim? Eu posso ir? Ele disse: eu posso ir, mas eu não quero ir. Eu tenho poder para ir, mas eu entendo que não é a vontade de Deus para mim. Não é o lugar para mim, não é o lugar onde eu vou honrar a minha família. Agora, eu consigo ir ou não ir. Eu consigo tomar a decisão de ficar aqui ou de ir com vocês. Agora, vocês não conseguem tomar a decisão de não ir. Vocês precisam ir. Porque vocês estão aprisionados ao pecado. Jesus nos liberta para nós termos a convicção de liberdade. Que eu posso escolher pecar ou não pecar, mas pela graça do Senhor eu entendi que é melhor viver como um salvo e como um perdoado na presença de Deus. Que no nome de Jesus, você que ainda sente dificuldade de renunciar ao pecado, que o Espírito Santo de Deus tome a sua vida e encha o seu coração, para que você viva como um livre na presença do Senhor, em nome de Jesus. A graça do Senhor nos trouxe perdão, total perdão. E aonde, como eu falei, como Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, nesse texto de Romanos 6, versículo 1 e 2, ele faz uma pergunta: e que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, para que a graça seja maior? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para os pecados, como viveremos ainda nele? Existe uma teologia surgindo aí na cabeça de muitos da hipergraça, de que Deus já perdoou, então não importa o que, que vai fazer, o que, que não vai fazer, porque já está perdoado. O perdão foi liberado já desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Entretanto, o Senhor nos chama para viver em intimidade na presença dEle. Viver como um perdoado é o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Viver na intimidade com o Espírito Santo é o plano do Senhor para a minha vida e para a sua vida. O apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos viver da forma que a gente acha que tem que viver. Nós precisamos viver na presença do Senhor, adorando e glorificando o nome dEle. Essa é a vida do perdoado, essa é a vida do salvo, é a vida que vive na presença do nosso Deus. A graça não é uma oportunidade para nós errarmos, mas é um caminho para voltar. A graça de Deus não é uma oportunidade para mim e para você vivermos do jeito que a gente quer. A graça do Senhor é um caminho que a gente retorna para a presença de Deus, que a gente se reconcilia com o Senhor. A graça de Deus é o seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons. O maior de todos os dons, a quem merecia o maior de todos os castigos. O maior de todos os dons é a salvação para a minha vida e para a sua vida. A graça de Deus nos alcançou, amém? Nós temos que ter essa convicção do nosso coração, de que a graça do Senhor nos alcançou. A presença do Espírito Santo. Tem uma música que acho muito legal, da palavra antiga, diz assim: Deus preferiu essa carne, não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Deus preferiu você. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Claro que, como pastor, eu amo, amo organizar o templo, organizar a igreja. Eu amo viver isso no meio da igreja. Mas a casa que Deus mora em mim e em você. Pastor, mas esse vaso é limitado, é falho. É por isso que a graça de Deus foi derramada para a sua vida. Ele escolheu esse vaso assim, imperfeito. É você que Deus quer. Você pode dizer amém? Glória a Deus. A graça do Senhor também nos educa a viver. A graça do Senhor nos educa a viver. Tito, capítulo 2, versículo 12 ao 13, que nós lemos, fala que a graça foi manifestada e ela nos educa, educando-nos para que, renegadas à impiedade, às paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justo, piedosamente. A graça do Senhor nos ensina a viver. Nos educa a viver na vontade, na presença dEle. Nós precisamos ter isso no nosso coração, essa convicção. John Stott, ele afirma que a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo uns com os outros. A graça de Deus nos educa nas nossas relações. A graça de Deus nos educa no seio da nossa família. Essa é a manifestação da graça de Deus. Se você se permitir, querido, no nome de Jesus, essa graça do Senhor liberada, essa graça sobre graça, inundar a sua vida e você viver nessa presença, você verá o fluir do Espírito de Deus através da sua vida. Você pode dizer amém? Você verá o fluir do Senhor. A graça nos educa nessas relações. Muitas vezes nós temos dificuldades nas relações, queridos. Sabe por quê? Porque nós geralmente chegamos em uma relação na expectativa de como queremos ser tratados. É ou não é verdade? A gente sempre chega no lugar, claro, todo mundo quer ser bem tratado aonde chega. Mas vamos ser sinceros. Pensar só na expectativa de como eu quero ser tratado é um pouco egoísta. A graça do Senhor nos ensina, nos ajuda a entrar nas relações, não só com a expectativa de como eu quero ser tratado, mas com a responsabilidade de como eu posso servir o outro. Daí não terei expectativas de como eu serei tratado, então não terei frustrações. Eu terei somente a responsabilidade do amor de Deus no meu coração para derramar sobre a sua vida, amém? É por isso que às vezes acontecem lutas no casamento, porque todo mundo tem só a expectativa de como quer ser tratado e não assume o lugar da responsabilidade de como servir ao outro. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado, e se for marido, esposa, se tiver com algum desafio, aproveita. Diga para a pessoa que está do seu lado, a partir de agora, eu não vou me relacionar com você com a expectativa de como eu quero ser tratado, mas com a responsabilidade de como eu posso te servir. Muda as nossas relações, querido. A graça de Deus faz isso. A graça do Senhor nos atinge de forma poderosa, de forma profunda. Essa é a graça sobre graça. Você pode dizer amém? Pela graça, enfrentamos as lutas e os desafios que a vida nos proporciona. 2 Coríntios 15, 9, 10, o apóstolo Paulo fala do espinho na carne que ele vivia, que ele enfrentava. E olha só, gente, não era coisa simples, não. Porque ele disse que ele parecia com um mensageiro de Satanás que vinha e esbofeteava ele e ia embora. vinha e batia nele, né? Esbofeteava, é uma tradução mais antiga. E batia nele e ia embora. Era como se fosse um mensageiro do inimigo. Você imagina só, eu não sei, eu não consigo imaginar que espinho na carne era esse, que luta era essa, que desafio era esse que Paulo vivia. Mas era difícil. Era complicado. E ele disse que ele orou 3 vezes ao Senhor. E a resposta do Senhor para ele foi: a minha graça te basta. Vamos ler esse texto, gente? 2 Coríntios 12. 2 Coríntios 12. Versículo 9 e 10 diz assim: então ele me disse, no versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, do espinho na carne. Versículo 9: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida hoje. A graça de Deus te traz capacidade, força, poder de Deus para que você enfrente os desafios da vida. É a graça do Senhor que te capacita, é a graça do Senhor que te traz condição de se levantar no outro dia. É a graça do Senhor que, mesmo que você chore a noite toda, a graça te faz sorrir pela manhã. É a graça do Senhor que te faz continuar orando e acreditando de que o Senhor pode mudar o quadro da sua família. É a graça do Senhor que está te dando esperança e fé de que, independentemente de qual seja o futuro, você terá certeza e convicção de que Deus cumprirá todas as promessas dEle na minha vida. É a graça do Senhor que te dá poder para viver. Poder para continuar, poder para acreditar mesmo que tudo diga não. A fé é um firme fundamento, não é um fundamento frágil, não é um fundamento onde eu escorrego. A fé, ele é firme, e não é firme nas minhas expectativas, não é firme nas minhas convicções. Ela é um firme fundamento porque ela é firme na palavra do Senhor sobre as nossas vidas. E a graça que te dá poder para acreditar nessa palavra que Deus liberou sobre a sua vida. A graça é o poder do Senhor que nos faz viver na esperança das promessas dEle. Quais são seus desafios? O que o Senhor tem motivado seu coração para você orar? O que te causa medo? Alguns anos atrás, na verdade não muitos, pouco tempo atrás, na pandemia, a gente vivendo todos aqueles desafios, e para mim, como pastor de uma igreja em processo de plantação, né, fechar as portas da igreja foi um desafio. A igreja só tinha 1 ano que havia começado. Eu tinha feito o primeiro batismo em dezembro. Quando foi em março, a gente fechou as portas. E evidentemente que a gente fez com a consciência de que era para ser feito, e a gente não teve nenhum momento de não fazer. Tem que fazer, tem que proteger as pessoas, principalmente no sertão, idosos, e fizemos. Mas o coração apertou. E eu fiquei preocupado. Era em Ourolândia a nossa 4ª experiência. Primeira plantando igreja, mas é a 4ª igreja, né? Então, eu só tive as experiências de ver a igreja crescendo, multiplicando. Eu nunca tinha tido a experiência de fechar a porta de uma igreja sem saber quando é que eu ia abrir ela novamente para fazer o culto. Eu nunca me esqueço desse dia. E passou do tempo, glória a Deus, as coisas começaram a normalizar. Vamos voltar ao culto presencial. Eu olhei para a Ângela e disse, amor, nós vamos começar do zero. Um ano só. E me veio aquele medo. Primeiro culto, gente. A igreja estava lotada para a glória de Deus. As minhas expectativas eram as piores. E glória a Deus que Deus frustrou elas. A igreja estava cheia. Porque a obra é do Senhor e não é nós. Nós somos apenas cooperadores dessa missão, cooperadores dessa obra. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus. A obra de Deus na sua casa não é sua, é de Deus. A obra que Deus tem lá na sua empresa, no seu trabalho, não é sua, é de Deus. Você é apenas o veículo, o cooperador, o obreiro, o missionário, a missionária que Deus quer usar para manifestar a graça dele naquele lugar. A graça dele. Guarde o seu coração em nome de Jesus, no meio dos desafios, no meio das lutas. Através da graça do Senhor, nós temos poder para enfrentar todo e qualquer desafio das nossas vidas. Todo e qualquer desafio das nossas vidas. No culto, na primeira igreja que nós pastoreamos lá em Fortaleza, uma senhora estava tão preocupada porque tinha tirado um sinal três vezes, não lembro agora, e o médico estava começando a desconfiar de um possível câncer. E ela estava preocupada. E naquele tempo, naquela semana, nós tínhamos feito ali 7 dias de jejum, a igreja junto, a gente orando, buscando o Senhor. Né? Foi a primeira vez que eu tinha feito 7 dias de jejum, só bebendo água. No quinto dia, eu pensei que eu ia para a glória. Isso, acho que a Ângela é que vai terminar a campanha. Porque eu estou buscando tanta intimidade com Deus que eu acho que eu vou apertar a mão dele agora. Mas passei, glória a Deus, quando chegou no final, entregando lá o propósito. Uma quarta-feira, um culto de oração como esse. Aquela senhora estava lá orando. E ela disse que ela começou orando pelo possível CA e começou a orar. De repente ela esqueceu e estava louvando, adorando a Deus, louvando. Quando a gente lá tinha o costume de desligar as luzes, baixar bem, né, como é na nossa vigília. Quando ela botou a mão para ver, porque era no rosto, quando ela botou a mão para ver, o caroço não estava mais lá. Ela gritou no meio do culto, pastor. Desapareceu. Eu olhei para ela e disse, é a graça do Senhor na sua vida, minha irmã. Quantos creem que a graça de Deus vai alcançar a sua casa, a sua família? No nome de Jesus. Agostinho de Hipona está pequenininho ali, mas ele diz, a graça de Deus não encontra homens aptos para a salvação, mas torna-os aptos para recebê-lo. Não tem ninguém pronto, gente. Não tem ninguém com a fé pronta. Não tem ninguém preparado. Se tinha alguém preparado na Bíblia, era o jovem rico. Pelo menos ele presumia que era. Senhor, o que eu faço para herdar a vida? Cumpre os mandamentos. Faço todos, desde pequeno. Qual? É o cara. Ninguém se compara com ele. Cumpro todos. Mas algo faltava nele, ele tinha amor e apego aos bens que ele possuía. O coração dele estava naquilo. Quer ser perfeito? Vai. E se desprende disso. O coração dele estava preso em tudo que ele possuía. E ele não conseguiu se desprender. Não tem ninguém pronto. não tem ninguém preparado. E não tem ninguém tão pecador que o Senhor não possa perdoar e usar a graça de Deus. Pode transformar a vida de qualquer pessoa. Eu era um perdido, meu Deus, ex-satanista, gostava dos heavy metal, death metal, e aí as músicas muito malucas, black metal, que talvez é a mais doida que tem. Gostava de músicas loucas e era satanista declarado, tinha nojo de crente, nojo de igreja, não queria saber nada disso. Quando um dia, de repente, comecei a ler um livro, pensando que era um livro qualquer, era um livro da igreja, cristão, evangélico. E o Espírito Santo ali trabalhando na minha vida fez eu ficar cego para não perceber que era um livro evangélico. Nunca mais achei esse livro. O livro Por Que Vale a Pena Viver, o nome do livro. Não sei quem é o autor, faz muito tempo isso. E eu não sei, eu nunca achei esse livro. Não sei se o Espírito Santo criou um livro ali, não sei. Mas eu lendo aquele livro, as letras em itálicos era que me impactava mais. E geralmente livros com a letra ali, alguns textos com letras itálicas, são versículos bíblicos, e eu não conseguia perceber, o Espírito Santo não deixou perceber, que era a palavra de Deus. Quando de repente eu vejo um ônibus passando, eu estava no local, numa festa, eu vejo um ônibus passando, cheio, gente, eu não estava planejando falar isso, mas de repente tem alguém aqui orando por sua família, tem alguém aí online orando pelo seu lar, por alguém que está precisando de mudança e salvação, pois eu estou contando meu testemunho, que eu não era nem uma pessoa assim que tinha fé em Deus, eu era contra Deus. Eu era o contrário. E um dia eu vi um ônibus lá passando, lá em Fortaleza, o pessoal ia para os montes lá da praia, os morros lá, para orar, um monte de crente cantando, aquela coisa, aquele barulho gigante, no meu coração surgiu a vontade de estar dentro do ônibus. Eu digo, eu estou doido. Na hora eu pensei, estou doido, isso é coisa de doido, não tem como, o que eu vou fazer? Oxi. O Espírito Santo começou a mexer, a mexer, a mexer. Lá no centro da Gondomar, quem já foi em Fortaleza aqui? Pouquíssima gente assim. Rapaz, vocês têm que conhecer Fortaleza, gente. Não vou dizer que é a melhor terra, porque tem um monte de gente, um monte de canto do Brasil aqui, vamos uma confusão. Mas é lindo. Sem Dragão do Mar, era o point dos roqueiros. E eu estava sempre lá. Quando eu cheguei lá um dia, o Senhor já estava mudando meu coração. Meus amigos chegaram assim para mim, as amigas, e disse, Edmo? Eu disse, oi, você está diferente. Eu disse, é. O que está acontecendo com você? Eu não sabia, nem ele sabia, mas o Espírito Santo já estava trabalhando no meu coração. Você crê que o Espírito Santo está trabalhando lá na sua casa, mãe? Glória a Deus. Aquele foi o último dia que eu fui lá. Depois encontrei um pastor, e foi numa vigília, pastor Marcos. O Senhor chama tanta gente para a vigília aqui, foi numa vigília que eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus, às 2 horas da manhã. Quem é a pessoa que você está orando? A graça do Senhor vai encontrar essa pessoa em nome de Jesus. Amém ou não amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? A graça de Deus nos capacita a viver e cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, 10, ele fala que foi a graça do Senhor que fez ele ser quem ele era. A graça do Senhor, nada mais. Foi a graça. Capítulo 15, versículo 9, 10 diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele diz, eu não sou nem digno, gente, eu sou o menor, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas o versículo seguinte ele diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, sou o que sou. Não é pelas minhas capacidades, não é pelas minhas escolhas, não é porque eu planejei para chegar até aqui. Não, foi a graça do Senhor que agiu desde o começo, mesmo quando eu não conhecia, mesmo quando eu não via, a graça do Senhor veio agindo, agindo, até eu chegar aonde eu estou. Você está aqui porque a graça de Deus te trouxe. E ele diz, eu sou o que sou por causa da graça. A sua graça para comigo não foi vã. Guarde essa palavra. A graça do Senhor jamais será vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Você está entendendo o que Paulo está dizendo? É a graça de Deus trabalhando em mim. Foi a graça de Deus que me capacitou. Foi a graça de Deus que me deu condição. Foi a graça do Senhor que fortaleceu. Foi a graça do Senhor que deu visão. Foi a graça do Senhor que deu estratégias. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, querido, busque essa intimidade com o Senhor, porque a graça dele já foi liberada e é ela que vai te capacitar a ter visão, revelação, discernimento, contemplação. Ela que vai te dar entendimento para os planos. Viva debaixo da graça de Deus. Amém ou não amém? Viva debaixo da graça do Senhor. A banda pode vir já, por favor. A graça do Senhor nos capacita para viver a vontade do Senhor. Graça sobre graça. John Piper diz que viver é depender da graça. Para fazer e ser o que devemos. Não sou eu, mas é a graça em mim, mas é apesar de mim. Não pense que serão as suas forças, é a graça do Senhor que vai te ajudar, é a graça do Senhor que vai agir na sua vida. Eu gostaria que você ficasse em pé por um instante.